Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado! Hoje já fiz uma voz mais baixinha, já. Vim de Luciano.
De Luciano?
Você era o Zezé, né?
Ah, tá.
Que, é o que canta.
Acho que era o Hulk.
Toda dupla tem um que canta e um que não canta, né, amiga?
Tem. Eu pensei em algumas agora.
Pensei em algumas também, mas a gente vai deixar pro ouvinte comentar.
Olha.
Quem canta e quem não canta nas duplas.
Ai, Camila, tá bonita.
Obrigada.
É do Medo e Delírio.
Brasília.
Ai,
malditos melicos. Malditos melicos. Ó, me conte uma fofoca no ar. Segunda, quarta e sexta. Sexta-feira em vídeo.
Isso aí.
E quarta-feira?
Para oreladores somente. A nossa galera aí, riquíssima. Um PIB do Brasil. Uma galera finérrima. Uma galera que almoça todo dia no quilo. Você achou que ia falar bandejão? Não, no
não, quilo,
querida.
Quilo chique,
ela nem
mora.
Olha o que ela coloca.
Não,
ela só
ela
passa,
vai jogando.
Ela vai. E no final ela pega o quê? O suco mais caro.
Pois é.
De fruta. Ela não quer polpa, não. Ela quer de fruta.
Dá o dia 12 e acabou o vale.
É verdade.
Tem isso, pro...
Tem isso também,
quem
né?
Nunca.
Tem isso também.
Dá o dia 12,
ela ostenta,
vale.
Mas depois ela fica apertada.
Depois ela arca, amiga.
Depois ela arca.
Ela arca.
Mas toda quarta-feira, pelo menos, ela está ouvindo o nosso episódio, tá? Babadeiríssimo.
Que
essa
que teve
semana.
Nessa quarta?
Inclusive, essa quarta teve a Seita Gaúcha.
A Seita Gaúcha, que é muito baseada no que o Osho defendia, que não é o mercado, é o guru.
Isso.
E eles vendiam caderninhos por São Paulo, né?
Você pra... daí. Vila Madalena, Pinheiros,
já foi
Vila Mariana.
Por essa ação de marketing.
Já recebeu esse, esse caderninho
não,
aí,
não, o Eduardo
gente.
Trouxe um fio aí, destrinchou a história toda. Tá valendo muito a pena esse programa. Os outros não muito, mas esse... não, é legal. Se você assina, você tem acesso, inclusive, aos outros episódios.
E os extras. A gente já soltou um esse
também.
Mês, não foi?
Esse mês a gente já soltou um extra, que é o nosso balanço do BBB 24. E também os apontamentos para o 25, que é o que a gente se inscreveu e vai estar. Então... A gente
exato.
Já pediu algumas melhoras para o Boninho. Vem ainda no mês de abril o review de Cowboy Carter. Reza a lenda.
Não, vem aí no mês de abril, gente.
Vem.
Abril, só acaba... Calma aí.
Acaba abril quarta é... que vem.
Não, mas dia... É 30,
30 então. É 30.
Ah, tá, tava vendo aqui no, na mão.
Dia 30 é abril,
dia
gente.
30.
Dia
até
30,
dia 30,
meia-noite.
É abril.
É abril.
É abril, então até lá sai,
tá?
Porque a gente tem outros especiais para o próximo mês,
pra
inclusive,
maio
né?
Tem o especial Capas da Capricho.
Ah, isso já ia procurar, mas
e o segundo especial é um que a gente nunca lembra o nome.
Que é?
Se você achar aí, até o final do programa...
Ah, eu vou contar aquele que a gente vai fazer.
Qual?
Que a gente já fez em todo, não é novidade pra ninguém.
Qual?
Dos encalhando os ouvintes, a gente
vai
fazer.
Ah, esse é o de maio, amiga.
Vai ser esse o de maio?
Eu tô achando que vai ser esse.
Vai ser esse, então, é o de maio.
Que é um quadro que a gente fazia, que o Eduardo roubou de mim.
Eu roubei de você, ficou melhor. Aí depois você roubou do outro podcast. Virou um grande...
Ela roubou de mim e eu ia gravar o podcast dela, porque o dela era melhor que o meu. E agora vai ser aqui, porque foi a gente que inventou.
Então,
meio,
então
meio.
Não é uma coisa
mas
boa.
É o certo.
Roubou e depois no final...
Co-criação, amiga.
Ficou das co-criação. Duas, sabe?
É igual a música dessas artistas brasileiras que vem 50 compositores.
Exato.
Não tem isso, eu fico passada. Mas
são
olha...
São mitileiras.
Gente, antes de a gente ir pras fofocas, que tá babado hoje, tem casal, dois eita. Casais novos, viu? Dois casais novos.
Não sou
a gente roda a nossa publi, Felipe Dantas.
Oi, gente.
Oi, seguimores.
Eu sou a Maria Bock.
Eu sou a Babu Carreira.
E hoje a gente vai contar uma novidade mara pra vocês.
Ai, amiga, é uma coisa assim que vai mudar a vida de todo mundo.
É life changing.
É self-care.
Mentira. A gente só queria contar pra vocês sobre o nosso novo podcast chamado...
My Influência, da Wondery.
Baseado no premiado sucesso gringo Scamfluencers, aqui a gente vai fofocar sobre influenciadores internacionais e brasileiros ligados a golpes e fraudes inacreditáveis. São influenciadores muito talentosos.
Artistas, eu diria. Gente que convence o mundo que é herdeiro do trono saudita.
Ou que investir em avestruzes é um excelente negócio.
Mestres da mutreta, do trambique, da tramóia, do cambalacho.
Vem ouvir My Influência. Nosso podcast vai ter episódio novo toda semana, em todas as plataformas e no canal do YouTube da Wondery Brasil.
É... gata.
Mona.
Muita gente aí exercendo má influência.
Eita.
E Maria e Babu vão atrás dessas histórias babadeiras.
Monas, inclusive você que tá assistindo aqui, ou ouvindo a gente na sexta-feira, saiba que tem episódio novo do Má Influência, porque sai toda quinta-feira, gente. Disponível em todas as plataformas e também no canal do YouTube da Wonder,
da
né,
Wonder,
gente?
Que é a produtora do podcast.
Exato.
Né?
Que inclusive também o podcast Má Influência vem aí do Sky Influencers, que é uma produção aí também da Wonder, né?
Sim. Que conta basicamente o quê, gente? Histórias que a gente ama no Me Conte, que é de golpes e gente se dando mal. Para, não é verdade.
Envolvendo influencers ainda e famosos.
E a gente vê o tanto de influencer que a gente vê dando golpe aí, né, pessoal? Então, vale muito a pena, tem tudo a ver com a gente. Se você ama o Me Conte, ó, já estavam querendo me dar um golpe aqui, mas eu ouvi o Má Influência, tô ligada. Se você ouve o Me Conte, vai gostar do Má Influência, ouve. Se gostou, marca a gente, conta pra gente o que achou do programa, tá bom?
Ah, eu adoro. Inclusive, já marcaram a gente uma
semana. Não, e aliás, amo as duas, tá?
Amo
as duas.
Amo.
Duas excelentes comediantes.
Já gravei muito com a Babu, você também, né?
Também, já gravei. Estrearam muito bem na... A Babu já teve podcast, né? Estão muito bem na podosfera, viu? Arrasem. Eduardo, a bomba de quinta-feira, dia 25, é o casal Mariana, ó.
Mariana?
Gente, eu tô doida, né? Tô tomando antibiótico. Marina Sena e Juliano Floss. Ele terminou com o João Guilherme, Mona. Lembrando que...
Calma,
Mona, é o seguinte...
Não, mas isso não é brincadeira, isso eles são amigos.
Amiga, não é brincadeira. Eu tô aqui no Lucas Pazinho, vou te falar a verdade.
Não,
isso.
Gente, isso é um bait, João, a galera caiu, acho.
O João
não
Gui...
Não tem como.
Comprou uma Baby T pro Juliano Floss. E
que
ele
que é uma
não
baby
gostou.
Tea? Eu vi você postando isso. Falei, gente, que merda é essa?
Eu sei, eu acho que eu sei
baby
o que é Baby T, amiga.
Que Baby T? Para, Thiago. Não, você para.
Baby T é a antiga Baby Look. Você lembra da Baby Look?
Baby Look. É uma camisetinha, mas é apertadinha.
Quem usou Baby Look aí? Eu
não se
que...
usa mais Baby Look o nome?
Não,
camiseta?
Amiga, eu acho que
não...
chama Baby T agora.
Baby T?
Não chama Baby T?
Eu achei que era pra ser tipo. Eu achei que era pra ser tipo. Ti, de Thiago, sabe?
Não,
Baby T.
Doida,
você
tea
é mais infantilizada. Não.
Mas...
Meio, você é meio Marina Sena Lilica Repelica, sabe? Com shortinho infantil. Achei que era pra ser isso, não?
Ai, amiga, não era essa a intenção, mas agora você me deu uma boa ideia.
Então, não pode vira ser. Agora. Quando você, se você usar essa camisetinha, todo mundo vai colocar não Baby... Ó, o T de Baby T.
Vai
é
ser
Baby
T.
E aí, Thiago.
Arrasou. Gostei da ideia,
gostou
amiga.
Gostou do branding?
Vamos lançar aí na lojinha do Me Conte, vai ter a Baby T. Não, gente, não vai ter...
A camisetinha Baby T.
Não vai ter a Baby T.
Vai
tem
ser uma criança com óculos vermelho e barba.
Barba.
E
um bebezinho de barba, né? com um microfoninho.
E o óculos vermelho.
Um microfoninho de criança. A Baby T ainda não tem. Vamos ver se os designers vão querer fazer. Mas tem as nossas camisetas lá na nossa loja, viu? Tá lá
é
no
verdade.
Descritivo do episódio.
É
tem verdade. As canecas também.
Ai, não. Gente, eu preciso saber. A Baby T é uma Baby Look, então.
Amiga, eu entendo. Com o meu conhecimento fashion... vastíssimo.
Vai, ali do grunge.
O que que é, qual que é a história da Baby T? Viralizou uma entrevista do João Gui falando que comprou uma Baby T.
Você tá falando sério?
Pro amor dele. Você não viu essa entrevista?
Não. Ah! Ah!
Viralizou.
Eu acho que no Twitter eu vi um corte.
E ele tá
disso.
Com óculos assim, bem...
Eu não vi o vídeo inteiro, que eu fiquei com um pouco
e
de
E aí
ranço.
Falaram que era o primeiro caso de reencarnação da pessoa viva. Que era bem-vindo de volta, Ronaldo Esper.
Ah, sim.
E aí ele falou de Baby T. E aí eu entendi que Baby T é a antiga Baby Look. Que deram o nome pra repaginar.
Vamos lá, Ariel.
Ariel, vamos lá.
Do que é uma Baby T, gente? Não, porque agora eu vi você postando. Eu tava doido pra fazer a chata. Não, acho que pode ser no Google, mas
é
que não tem
Google,
mais.
É no Google, amigo.
A gente vai ter que achar mesmo.
É.
T-E-E-E. Existe? Você tá falando? Você não tá brincando mesmo?
Amiga, chama Baby T, ó lá, ó.
Gente, é uma coisa de verdade. Vamos ter
imagens.
Imagens direto. Vamos em imagens direto.
Ai,
ah, mas é tipo isso.
É uma Baby Look, amiga.
Ah, eu não ia falar, mas é uma camiseta feminina?
Não.
Ah.
A moda é a gênero. A moda é a gênero, amiga. Ah. Desculpa, errou aí você
não,
agora.
Tá certo, eu fui meio tia, né?
Foi meio
eu fui
tia.
O lugar da tia.
Você
eu fui
foi o
boca...
quê? Uma pessoa
outra.
Que usou Baby Look fala isso.
Exato.
Na época que chamava Baby Look, seu comentário. Agora é Baby T. Então marca aí a gente com a sua Baby T.
Aí eu vou ter que usar uma.
Vai ter que usar uma. Eu já comprei a minha. Quando chegar, eu vou gravar com ela, inclusive.
Uma minha baby tia. Pode deixar. A minha vir aí, viu?
Não, a minha é baby tia, Mona.
Baby tia.
É a baby tia.
A sua vem com os crochê na barra.
Vem, não. Aí vem com... É uma linha de camisetas que vem só com aquelas frases de pano de prato, amiga.
Ai, boa.
É bem ótima.
Ou aquelas de praia. Tia. Salva... É,
o projeto Tamar é sério, amiga. O projeto Tamar é sério.
Afogas passivas, salvas ativas, sabe?
Isso, boa.
Você viu que ia fazer feia bonita, não. É.
Não, você só tá com lá. Olha essa baby tia que linda, ó.
Ah... Isso é camiseta de bicha zig, né?
Amiga, eu já conheço pessoas que estão usando isso daí há muito tempo. Felipe Dantas, né? As amigas
a
do Dantas.
A Dantas é assim, não é?
Só usa isso daí,
ela
Mona.
É meio baby tea.
Ela é baby tea.
Ah, então é tem um nome pras gay mamba negra, então.
É, vamos chamar elas de baby tea agora.
Não é pro baby, ó. É pra isso. É isso aí, essa daí.
É, essa daí não é uma das... Das não Hadid?
Sei. Não sei.
Também não quero
Bom,
saber,
vamos
tá,
vamos voltar
gente?
Lá. Você tava na Marina Sena.
Amigo,
e jogou. Eu tô fugindo dessa notícia porque eu tô em estado de negação.
Você acha que é bomba?
Não, eu tô em estado de negação.
Olha, gente, Lucas Pazinho, Splash Wall, o Lucas dá os furos. E confirmam, gente. Ele não é de dar bola
gente,
fora.
Não é ironia.
Está rolando. Marina Sena e Juliano Floss engatam romance, saiba detalhes. Marina Sena, 27,
é
Juliano Floss, 19, estão apaixonados.
Gente, isso não é marketing.
E vivem um romance que vem caminhando para virar algo sério. Segundo a apuração da coluna, Eduardo tá muito triste com a notícia.
Gente, não é possível.
Segundo a apuração da coluna, os dois estão curtindo a lua de mel do início do relacionamento.
Que Mona, é uma lua de mel do início do relacionamento?
Eu tô parecendo que eu tô insensível, mas eu fiquei tão passada quanto você. Falei, não é possível,
não,
gente.
Amiga, eu tô em estado de negação. Não. Pra mim, você aqui, tá fazendo uma brincadeira. Daqui a pouco vai entrar os dois. Ai, não.
Ele fazendo uma coreografia. É. Eles já ficaram várias vezes. E não fazem mais mistérios sobre a relação para amigos mais próximos. Vê se ela já postou alguma coisa no Instagram dela aí, enquanto eu leio a notícia. Em foto que viralizou nas redes por ter Bruna Marquezine e... É, no colo de João Guilherme, que também é um casal que tá rolando aí.
A Bruna Marquezine e o João Guilherme?
Ah, Eduardo.
Gente, que as lobas estão querendo com esses
amiga,
moleques?
Amiga, aí você vai ser demitida do Me Conte, né? Esse
não,
casal
gente,
já
me
tá
desculpa,
rolando há algum tempo.
Mas, gente, mas eu tô. Mas eu
elas não são,
negação,
né? Que elas não são lobas, né? Elas nem são lobas ainda, né? Elas são projetos de loba. Loba é 40 mais. Não é? É. 35 mais?
A gente perde muito tempo com algum. Com alguns com moleques,
rótulos.
Né? Com rótulos, com
quem
moleques.
Nunca perdeu um tempo com um garoto mais novo? Mas tem muito garoto mais novo muito legal também, Mona. Você tá sendo um pouco preconceituosa. Ou você é traumatizada.
Quantos você conhece?
Eu sempre namorei caras mais novos do que eu. E sempre deu certo. Quase.
Só deu certo com o Bruno, que tá até hoje.
Amiga, deu vários deram certo. E eles eram bem mais novos. Eu acho que você tem que abrir
sua mente. E com quantos você tem relação de conversar até hoje desses?
Eu não falo com ex. Aí é uma outra questão. É outra decisão, que é um posicionamento político meu. Que não tá, não tá na pauta
gente,
agora.
Thiago, é um ela é muito mentira. Entrou qualquer bicha novinha, ela já...
Amiga, não é. Não, eu já tive namorado 8 anos mais novo do que eu.
Mentira.
Durou quase 5 anos, Mona.
Não, 8 anos mais novo que eu, vou namorar uma pessoa de 21 anos.
É a diferença, é a diferença da Marina Sena
gente,
e do Juliano
8 anos Floss. De diferença é um João Guilherme da vida pra mim. Hoje em dia ele tem 21, não
Você
tem?
Não iria?
Não, João Guilherme não, o Juliano Floss. Ele tem 21 anos,
ele
não é?
Ele tem 19.
19?
Você tá com quanto?
O que uma pessoa de 19 sabe da vida? Não é uma pessoa que não tem estrada, não
Mona,
tem vida.
Tem algum...
É uma pessoa que me chama pro open bar na Augusta.
Não ele que tem dinheiro, né, amiga?
É verdade. Precisa...
O seu problema é
Mas
sair com pobre,
visto. Não,
não
tem
com
visto.
Novo. Não tem visto. É, o problema é que ele não tem visto, não vai te levar pra Disney.
Então, sabe?
É. E Marina Sena vai passar o quê? As férias no carnaval de BH, né? Não vai poder ir pra
Por quê?
Disney, porque ele não tem visto.
Ah, mas ele é de BH.
Ela é de BH?
Ela é de BH.
Então,
ela é,
né?
E ele... Ah, não.
Ele é da onde?
Acho que ele é São Paulo, né?
Não sei, mas deixa eu voltar pra notícia, ver se
gente,
ela
eu tô
se
indignado
posiciona.
Ainda.
Gente, só, ó, agora são 3 da tarde de ontem, 24 de abril, tá? Marina e Juliano também aparecem grudadinhos nessa foto aí da Bruna e do João, tá? Ainda de acordo com fontes Nada. Da coluna do Lucas Pazin, Marina não quis que o relacionamento se tornasse público.
Tá com vergonha, né, Marina?
Até o momento, por conta da consideração a Vivi, ex do Juliano, lembra?
Elas se deram um follow, né, até.
E elas estavam, eles... O casal foi no aniversário da Marina. Que
o casal foi no aniversário.
Acontece também, amiga. Acontece. Porque se é sempre as mesmas pessoas andando juntas, uma hora você namora alguém que alguém já namorou. Não.
Ai, gente. Prossegue.
Nossa, hoje ela
prossegue,
tá, né?
Prossegue.
Meu Deus. Os perfis de fofoca nas redes sociais já vêm noticiando a proximidade dos dois. Tá? Pessoas próximas ao novo casal dizem que os dois se parecem muito e dividem muitos gostos em comum. Procurados pela coluna aí até as 3h15 do dia 24 de abril, ambos não comentaram o romance. O espaço da coluna e desse podcast segue em aberto. Queremos saber se é verdade ou não, amiga.
Gente, vocês acabaram com a minha paz, vocês acabaram com o meu dia.
Hoje é 25, como me lembrou o Ariel. Obrigado, olho no lance, né?
Vocês acabaram com o meu dia, a gente acabaram com o meu mês. Com
te afetou? Ai, pois eu vou acabar
claro
mais.
Claro que me afetou, mona.
Pois eu vou acabar mais. Você
lembra, viu, do ex dela, o Yuri? Porra, que homem.
Ah, mas não era? Não que importe, mas teve aquela fofoca, né? Não que importe. Não que importe. Mas...
É que você é muito filha da puta.
Ó, oh, mas vocês, gente, isso é pra recobrar a fé no amor. Vou dar uma rapidinha aqui, gente. Que eu acho importante, já que a gente tá fazendo especial
amor.
Ah, a gente
amor. Já vou começar a sonhar alto
casais.
Agora.
Então, amiga, tem que olhar pra...
Sonhou.
É, olha lá na frente, entendeu?
Nossa, eu vou começar... Se um ele baco, conseguiu, eu vou conseguir
um
sim.
Um baco, sabe?
Ah, não. Aí também eu vou, não vou ser iludida. Sabe? Aí também eu tenho que me mancar também.
Aí dá uma
acho
segurada,
que é
né?
Senso crítico.
Sabe, o Nicolas Prates, amiga.
Não,
olha
calma,
lá na
amiga,
frente.
Calma.
Não, um pouco demais? Tá, então dá uma baixar. Um jesuíta também. Né? Coisa... Ai, faria vários desses novinhos, gente. Ana, olha só. Pra você que é do fandom aí da Ana Castela... Tá?
Tem bastante.
Ana
ela
Castola,
tem bastante
ela
fãs.
Tem muito, 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 muito fã, gente. Ana Castelo e Gustavo Mioto assumem reaproximação.
Tem que assumir
assumiram
reaproximação?
Que estão se reaproximando, amiga.
Ai, que merda.
Casal bacana, já pode sair todo mundo pra comer o fundi. Ela, o Mioto,
um
a Marina
fundi?
Sena e o Juliano Floss.
Ai,
lá no...
No Hanover?
Né?
Sabe, não, dos influencers?
No Casinha.
Ah,
no tempo
cara,
que
tem o Casinha também.
É.
Eu acho que
pode
o dos influencers é o Casinha.
Casinha
é. O Hanover ou aquele que é o... Como que é o nome? É... Ai, esqueci o nome.
Casa Suíça.
Acho que é.
Não chama
é.
Casa Suíça? Já podem lá fazer esse double date, tá? Olha, ela fez aí uma imagem com ele no Instagram e falou... Encontrei com ele do nada em Londrina, tá? O vídeo estilo bumerangue...
O que é o vídeo? O vídeo estilo
que
bumerangue?
É estilo bumerangue,
é tipo um...
Mona?
É.
Vamos fazer o bumerangue.
É que é tipo, assim, ó. Tá aí. Ai, meu Deus, se foi pra...
Como que é se a gente fosse fazer o bumerangue agora?
Eu faço, tipo assim, ó. Viro pra cá. Ah. A câmera tá pegando aqui. Aí faz você vai fazer alguma coisa. Uma coisa, tipo assim, é.
Eles fizeram esse vídeo, não é romântico? Você já fez vídeo
ah,
estilo
é
bumerangue?
É assim, você tem que fazer um assim com o Bruno, ah. Assim, ó, o bumerangue. Tá com a mão, aí você faz a outra mão aqui, ó. Assim, ó. Aí tira, só.
Vamos fazer, amor. Vamos fazer, amor. Sim. Ah! Em Campos do Jordão, né?
Ai, me siga. Ai, meu Deus, caguei.
Não, vou pegar um pano. Vou pegar um pano.
Voltamos?
Pronto, certo.
Sobreviveu, amigo?
Gente, fiz
cê
merda.
Você tá bem, amigo?
Gente, eu fiz merda.
Subimos os fones. Guarda o fone aqui, ó.
Eu sou uma pessoa extremamente desastrada.
Ele é muito
o Brasil
desastrado.
Sabe.
O Brasil, se não sabe, tá sabendo
tá
agora.
Tá sabendo agora.
Mas eu acho que foi a emoção da volta do casal, Ana...
Quem que era?
Castela,
nem lembro que a gente
Gustavo
tava falando. Castela
e Mioto, né, amigo?
É verdade.
Acho que você se emocionou.
É verdade.
Lindo,
foi muitas
né?
Emoções que causou
muitas,
pra mim.
Muitas, muitas.
Tão voltando vai... mesmo?
Tão
lindo
dizendo
casal,
que
só
sim,
falta
né,
o ativo,
amiga? Mas
né?
O que acontece... Só falta. É que eles estão voltando já tem uns 3 meses.
Ai, tá precisando fazer música nova, gente?
Eu acho que
subir número de ouvinte.
Tô achando que é divulgação.
O que aconteceu?
Viu? É, tô achando que é divulgação.
Ai,
que mais
vamos
rolou
pra próxima?
Aí essa semana? Conta pra gente.
Olha só, gente, essa aqui me deu uma raiva, mas eu vou pedir pra Ariel abrir aí, né?
O quê?
Que são as etiquetas aí de como ir num restaurante.
Como
pra
assim?
Você. Que tá sempre aqui, indo muito pra restaurante,
ah,
né? Pela
muito.
Região
vou
e
muito.
Tal. Tem que saber como se vestir. Tem que saber como ir. Porque tem coisa que pode, tem coisa que não pode em restaurante, Thiago. Você sabia?
É, eu sei. O que pode pagar, o que não pode não pagar.
Eu também acho.
Acabou aí. O
acabou
resto
aí,
eu faço o que eu
né?
Quiser.
Mas.
Ainda
não,
mais se o restaurante for ruim,
gente,
né? Como...
Se o restaurante for ruim, aí é babado mesmo. Mas, Eric Jacquin.
Ah, não!
Do Masterchef aí.
Tem o Rodrigo do Mocotó, tem a Ana Paula.
Ai,
tanta
uma delícia,
gente
fui semana passada. Uma delícia. Mocotó.
Amiga, eu fui semana passada também. Esqueci
mentira.
De comentar com você. É,
mentira.
A gente foi almoçar lá, eu e o Bruno, no fim de semana.
Passada.
É muito bom.
É muito bom,
muito
gente.
Muito bom. Mas não é, enfim, ele, né?
Mas não é o Jacquin. É o Jacquin.
Você já foi no estúdio de Jacquin?
Já. Também. Mas, enfim, o Jacquin deu aí algumas etiquetas.
Ai, também quero falar uma coisa. Ah, não, eu quero falar uma coisa também, que é o seguinte. Que eu acabei de ler o livro lá, O Pé na Cozinha. Uhum. Essa babação de ovo pra chefe gringo, não dá, Mona.
Que merda, né?
Não dá, pelo amor de Deus. Não tô falando que é o caso específico dele.
Ah, mas é também.
É também. Sabe como começou essa babação de ovo pra chefe gringo? Eu li esse livro, chama Um Pé na Cozinha, da Thaís. Agora vou ter que achar o nome da autora. Começou essa babação de ovo, Mona, pelo seguinte. No começo do século XX...
Meu Deus!
Vai ser rápido.
Nossa!
Não, vai ser rápido! Não, vai ser rápido. Não, vai ser rápido. Eu vou achar aqui. É uma doutora em sociologia que escreveu esse livro, que é a... Aqui, achei o livro. Acabei de ler um livro muito bom, gente. Thaís de Santana Machado. Tô seguindo ela no Twitter agora. É, no processo de embranquecimento do Brasil, as pessoas começaram a trazer o chefe estrangeiro pra dar um status pras comidas que eles faziam. E a gente vive até hoje dessa pagação de pau. Quando a gente já tinha no Brasil uma cozinha riquíssima, feita principalmente por mulheres negras. Então fica aí essa curiosidade e essa dica de livro. Mas a história é bem mais simples, na verdade, né?
Bem,
Mona?
Mais simples, que é? Gente. Pois Jacquin fez um protesto, tá?
Ah, importante.
Um protesto aos clientes que vão de regata e shorts no restaurante dele.
O Zeca Pagodinho já não vai no restaurante dele,
então. O Zeca Pagodinho que você, gente. Que
eu sou
o uniforme, gente. O uniforme do Thiago.
É short e regata,
shorts
tá bom,
né? E regatinha.
Short e regata, pois
a minha amiga é isso e um sorriso no rosto. Às vezes.
E dinheiro no bolso pra pagar, viu?
Olha só, no vídeo ele fala, vocês acham que é legal ir à praia de terno e gravata?
Não.
Ele foi. Ele... Vocês fazem a mesma coisa comigo.
Ah, é?
Muitas mulheres bonitas lá, vocês de regata, bermuda.
Ué, mas eu vou num restaurante pra ver uma mulher bonita? Eu sou gay.
É, vocês de regata, bermuda feia, chinelo, tudo cabeludo. Ai, amiga, você.
Meu Deus.
E boné.
Ai, me pegou, caralho! Vou ter que ir só no mocotó mesmo, amiga. Não querendo rivalidade masculina, mas só posso ir no mocotó. No Jacquin.
Aí depois disso, o jurado aí mergulha no mar, hein? Vamos ver o vídeo?
Ah, é? Ah, vai ter o vídeo?
Vai ter o vídeo,
ah,
né?
Que bacana.
Que é bom pra ilustrar também esse momento tão bonito.
Queria
que eu
muito
recitei.
Ver o vídeo mesmo. Olha só. Que legal.
Tem áudio, dá pausa aí.
Ah, que pena. Tem que ouvir.
Tem que ouvir.
Ah. Ele já aprendeu a falar português ou ainda não?
Ainda não, a gente ainda tá se adaptando ao Brasil ainda, né?
Ah, depois de 60
anos. Tem pouco tempo que ele chegou aqui.
Não foi ele que inventou o petit gâteau, gente? Tem essa história, né?
Aham.
Que ele inventou o petit gâteau.
Você adora toda fake news, né? Não é verdade?
É, eu acho que é verdade.
É, eu fiz uma reserva. Eu fiz uma reserva com dois.
Olha que palhaço de circo.
Quem é que tá aí com ele?
O que acontece comigo? Se tem um porteiro, será que ele vai me deixar entrar?
Eu acho que você não tá muito apropriado pro lugar.
Será
que você vai me deixar
entrar? Ah, que
circo. Agora eu vou falar com você uma coisa aqui.
Ah, Eduardo, que ódio desse
você
vídeo.
Você chegou no meu restaurante de regata de bermuda de
ele tá mesmo. Onde?
Ah,
ele
meu
tá em...
restaurante.
Em lugar ali é na praia de terno e cravata. Então vocês só fazem a mesma coisa comigo. Muitas mulheres bonitas lá. Você de regata.
Me poupe!
Essa praia eu conheço, gente. Ele tá em Camburi, eu acho. Eu acho que ele tá em Camburi.
Leva, leva! Ah, gente.
Acho. Gostei. Eu acho. Acho.
Não. Então, a gente não vai no restaurante de bermuda. Regato, chinelo.
Ele tá abrindo um restaurante novo, né?
Cada lugar tem as roupas que você deve usar.
Ai, amiga, de terno eu fico assim, que eu suo aqui. Bastante. Eu chego também, assim nos lugares.
As costas ficam.
Legal. Parabéns.
Entendeu?
Viu?
Pode ser
gostei.
Sem gravata, se você quiser.
Ah, bom. Então eu vou de regata sem gravata. Peguei essa
meio
mensagem.
Meio Avril Lavigne, né? Regatinha
vou,
e regravata.
Vou montar meu look Avril. Ai, gente, sinceramente, né?
Exatamente,
ele
Bonas.
Tá aí pra lançar um restaurante novo, então eu acho que tem a ver com isso.
É marketing,
tá?
Né?
É. Olha quem vai receber uma chance aí na Rede Globo, a Alane Dias. Tá sabendo disso?
Alane? A Pitel e a Fernanda que já vão Mona fazer o programa,
ganharam
né?
Ganharam um programa, né, gente?
Já tá certo. Participaram até do painel com a Maju Coutinho, você
participaram.
Viu?
E você viu que já divulgaram já uma informação, né? Que elas vão estar deitadas. Já sabemos que vai ser.
Vai ser isso mesmo de verdade?
Não,
já
não sei.
Tá.
Olha só, do Notícias da TV. Globo convoca a Alane Dias... A perninha.
Garota chata.
É, gente. Ela
vai ter
chata.
Meu hate. Ela, com certeza.
Ela é chata.
Com
né?
certeza, gente.
Para fazer teste como atriz e integrar banco de elenco.
Ah, como atriz ela vai se passar bem, testa, gente. Você
acha?
Claro, melhor fez um personagem Rafa, bastante tempo lá na casa.
Melhor que a Rafa Kalimann, né? Alane, é só você fazer o papel de Alane que você já consegue esse
faz
papel.
Faz de coitada.
Viu?
É. Coloca foi... um erro em alguém, é, aí, né?
É só você como acusar é que esvaziar outra... pautas.
Esvaziar a pauta, é. Acusa as pessoas de coisas que elas não fizeram.
Olha só, a Alane Dias foi convidada pela Globo para fazer um teste como atriz. Na próxima semana, semana que vem, gente. Queria tanto ver esse teste. A bailarina, porque ela é bailarina, vocês se lembram, não sei se ela... explicou que era bailarina, ficou claro.
Ela consegue levantar a perna? Eu não consigo.
Acho que não,
vi,
amiga. Preciso ver. Levanta a perna aí. Receberá um texto para decorar. Ai, amiga, eu sou péssima de decorar texto.
Eu também. Horrível, horrível.
Eu não decoro os textos
sou
da
de improviso.
Pública, eu não decoro,
a gente é
sou
improviso.
É. Toca aqui. Texto de público, eu tenho dificuldade de decorar. E sua performance será gravada e adicionada ao Twitter. Para as pessoas comprarem. Não, ao banco de talentos da Globo. Que é sempre procurado por produtores de elenco que buscam um perfil específico. Eles jogam lá, ex-BBB para fazer novela. Fazer o teste e integrar o banco de talentos não significa que a Alane já esteja sendo testada para um trabalho. Ela vai entrar no banco da Globo, né? Eu tinha inscrição no banco da Globo de jornalistas. O Notícias da TV apurou que ainda não há nenhum projeto encaminhado para ela na emissora. Mas o material da paraense ficará disponível para os responsáveis pelas escalações sempre que eles precisarem de uma atriz com as características dela.
Então foi isso?
Talento e beleza.
Foi isso?
Foi isso aí.
Jesus.
Então ela vai entrar no banco de talentos, amiga. É uma longa estrada.
Nossa, bem longa, viu?
É uma longa estrada.
Inclusive, você viu ainda falando do BBB? Você viu a tatuagem que a Pitel fez em homenagem ao Big Brother? Ela
não,
já fez
ai,
uma
tatuagem. Não,
ela
gente,
fez uma tatuagem.
Cadê?
Tá aqui, ó, Ariel. Aqui, ó.
Cadê?
Ali. Aí. Mona, olha a tatuagem que ela fez. Não, ó, isso aqui. Essa tatuagem
que, tá
que ela fez.
O que,
que você acha que é? Calma aí, vai. O que, que você acha que é?
Eu vi a coisinha que ela usa pra dormir, a
que touca. O que é isso? O que, que é isso? Você acha que é?
É a touca.
Uhum.
Que ela usa pro cabelo dela,
uhum.
que ela usava na casa. O dela virou a touca, o da Fernanda uhum. virou a viseira, uhum. marca registrada.
Uhum.
Aí tem uma placa.
Parece que eu tô aquelas psicólogas, né? O que você tá vendo nesse desenho?
É. Teste psicotécnico.
Teste psicotécnico.
Você já fez? Já?
Já,
pra tirar a carteira?
Eu não passei.
Passou raspando, né, amiga? Eu tive que fazer duas vezes. Meu marido esqueceu que eu gravo essa hora, gente, me ligando, ó.
Toda vez, né?
Toda vez, meu Deus.
Mas e aí?
E aí, Mona, eu não sei, eu tô na dúvida, parece que tem um urso embaixo da touca.
Não catou o que que é?
Não, não catou, é um dummy.
Não catou o que é?
Não, o que que é?
Gente, é um gnomo.
Não é.
Não é? Alguém avisa ela, gente, que não é. Mas
onde
ela
que
falou
é essa tatuagem?
Que é uma tatuagem de gnomo
não
em homenagem
é.
Aos gnomos.
Cadê o gnomo, gente?
E a touca, que é homenagem à trajetória dela.
Quem? Ai, pior que tem um arroba lá.
Gente,
não
tem um arroba, mas assim, o gnomo?
Muito feia essa tatuagem.
Gente, parece até o ursinho da Coca-Cola, mas gnomo?
Mora, eu tô com medo por ela, viu? Vai perder o contrato com a Globo. Essa tatuagem
gente,
é muito feia.
De verdade, amiga.
Não é um gnomo,
eu vi,
gente.
Eu falei, não,
amiga,
não é
um
possível.
Amiga, é um ursinho de touca.
É, nem um ursinho, eu não sei nem se é um ursinho, porque parece que tem um bigode ali,
onde
sei lá.
Onde que tá a pé? Onde que tá? Ué.
O gnomo.
E que placa é? Ué. Não é gnomo isso aí, não, gente.
É o gnomo.
Não é gnomo, não. Não é gnomo, não. Amiga, deixa eu falar uma coisa. E você
me
vai
conta.
Pro show da Madonna?
Eu vou.
Vai,
eu
porque
vou.
Vai ter babado, né?
Eu vou.
Vai ter
tem
babado.
Novidades, mas logo menos a gente conta.
A gente vai divulgar aqui, né? Ai, amiga, mas o Jesus Luz não vai.
Quê?
Jesus Luz não vai. Você lembra quem é o Jesus,
Jesus
Luz?
Jesus Luz não vai.
Quem é o Jesus Luz?
Ex da Madonna.
Ex da Madonna, o ex-brasileiro dela.
Eles brigaram?
Amiga, tá aparecendo que
sabe
sim.
Agora que eu lembrei?
O
eu
quê?
Participei do Papel Pop, ó, sempre, lá no milkshake chamado Wanda, fui encaixada de doida.
Por quê?
Porque eu falei, a gente até parece que Jesus Luz vai aparecer lá, ele deve ter brigado já com a Madonna.
Amiga, você acertou. Eles tiveram uma DR e o Jesus Luz, ó, ex da Madonna... responde se irá ao show da cantora ou não no Rio. Tive um desentendimento com ela.
Não conseguiu o ingresso do Itaú, né?
É, que foi o desentendimento que eu tive com ela.
Eu
foi
também.
Esse. Né? Faz no Allianz. Dia 5, eu vou.
Ai, que sonho.
Faz no Allianz dia 5,
não vai, amiga. Já, tem que
já, é, já perdemos, amiga.
Não vai ter mais outro no Brasil,
shows no
amiga.
México,
fica
amiga. 5 shows no México. 5 shows no México.
É. Nenhuma data de Allianz. Mas
nenhuma
tudo bem.
Data de Brasil.
Com isso,
mas vai ser legal,
vai ter que estar na trincheira, na
Janeiro,
blá, 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 blá,
meu ovo. Odiei isso, gente. Não
para, Thiago!
Ué, se me convidarem, eu peço pro Dantas cortar essa parte. Ex-namorado da Madonna, Jesus Luz, respondeu se pretende ou não aí ao show da cantora dia 4 em Copacabana, que é o babado do ano, gente. Na verdade, vai ser muito chique, porque a Madonna vai encerrar a Celebration Tour e vai bater recordes e recordes de público, de tudo. Gente. Vai ser um momento histórico, a Globo vai transmitir nas plataformas dela, porque tem um contrato e fez bastante dinheiro com esse show também, tá todo mundo ganhando dinheiro, Madonna, Itaú, a Globo, então vai ser histórico, histórico. Se você ainda não se organizou pra ir, gente, tá mais complicado agora, né? Ônibus, hospedagem perto, porque tem gente
amiga minha doida
do mundo
que vai estar fazendo a ideia ainda, e tá dando, viu?
Tem
tô gente pensando
mundo
agora,
todo. Amigo,
mas vem
é?
Do mundo todo,
da
vai
América
ser uma...
Latina, é. da Europa.
Da América Latina, um monte de gente que eu tô vendo. Mas é uma coisa assim que
a Madonna
eu tenho
certeza. Tem muito fã.
Meu filho, gente, a Dudinha lá, a Dudinha 1, do dia 2, meu filho,
sim.
Vai me perguntar.
Você,
pai,
onde você
sabe,
estava no dia 4?
Aonde você estava em 2024, no dia 4, 5 de maio?
E 4 de maio.
4
Mona.
De maio. É. E eu vou falar. Filho, eu estava na maior
na
pista de dança.
Tour.
Na Celebration Tour. Eu estava lá de calcinha, com poppers na mão.
Eu vou falar que eu estava lá também, mas eu não vou, gente. O modelo, até agora, até o fechamento dessa edição.
Não chegou ainda seu convite,
né? É,
Mona,
pode chegar. O modelo e DJ concedeu uma entrevista aí nessa última terça-feira, amiga. Ó. No Salão Casa Moda, em São Paulo. Você foi na Casa Moda?
Não.
Também não fui, não fui convidada, viu? Ele falou com a repórter do Amaury Júnior, Júlia Marchetti. Tenho que me posicionar. Tem que se posicionar mesmo?
Jesus Luz?
É, não tem, não que, tem. Amigo, tudo bem.
Não tem.
Não tem como fingir que está tudo bem. Não, mano, eu tava... Era uma das coisas que estava mais me preocupando. Era como ia ficar a questão do Jesus Luz com a Madonna no Brasil. Era assim, eu perdi o sono várias vezes. Não, minha imunidade baixou, gente, eu tô com uma infecção respiratória.
Ele tem que agradecer, mano, porque ela depois humilha o ex no palco, né? Que ela já fez isso.
Talvez ela faça no Brasil, tá? Tive um desentendimento com ela na semana passada, por mensagem.
Ela ficou sabendo?
Ela não sabe.
Ela ficou sabendo disso?
Ele mandou uma DM pra ela, ela não viu até hoje. Então, eu não vou ao show, disse a lenda. Não vou me prolongar muito sobre esse assunto.
Não tem mais o que falar, né?
Não
verdade?
Tem mais. Nunca fiz isso, não vai ser agora que eu vou fazer.
O quê?
Mas eu tenho que dizer a verdade, ser sincero, diz Jesus. Pra quem não se lembra, Madonna e Jesus viveram um romance de 2008 a 2010, depois de se conhecerem numa sessão de fotos aqui no Rio de Janeiro. Ele era uma graça, na época foi um bafo essa fofoca. Então, Jesus Luz não foi convidado, Mona, não vai. Mas diz ele que é ele que não quer ir. Não foi a Madonna que
não
chamou.
Que faremos agora, já que o Jesus Luz não vai participar,
ai,
gente?
Ai, amiga, não sei. Eu vou ligar, mandar uma mensagem pra ele marcar alguma coisa, né? Já que nós duas não vamos. Quem sabe? Ele não toca, ele não é DJ?
Ele é.
Então, pedi pra ele tocar o Hang Up pra mim e a gente fica em casa.
Bom.
Quem mais tem aí?
Olha só, amiga, fica mais uma oportunidade de trabalho aí pra você. Inclusive,
não, deixando
o cabelo
de
crescer, essa é boa pra você.
Não aguento mais.
Vai crescer mais.
Não aguento
vai
mais.
Vai crescer mais, não quero saber.
Não aguento
vai
mais.
Vai crescer mais. Tá legal, não tá, gente? Vamos comentando muito embaixo, fazendo não. Aquela pressão psicológica, aquele
amiga,
negócio
não
bem abusivo.
Mais.
Bem...
Eu estou começando a me sentir feia.
Esse é o estágio da beleza, que você não conhece o estágio da beleza.
Amiga, era pra você responder que eu não tava feia. Não entendeu o jogo. Olha, você... Uma amiga chega pra você e fala... Amiga, tô me sentindo feia. Você fala... Amiga, primeiro de tudo, você não é feia. É assim que você começa a conversa.
Não, amiga.
Aí, na segunda, você dá a lascada, que é... Mas tá precisando cortar o cabelo.
Sou a Duda Gurgel. Pô, tem Duda... direito de ser feia sim, amiga. Não se aceite como feia. Você
já,
vai
Duda,
ser
eu
bonita.
Quero muito me desconstruir.
Comece aceitando sendo feia. Depois você vai ser bonita.
Tá, então eu vou acreditar...
Tá
até,
bonita.
Ó...
Você tá bonita, amiga. Você tá bonita.
Programa que vem, acho que eu vou cortar o cabelo.
Não,
amiga,
não.
O problema é, não é esse. Eu
cê
sou tá bonita. Bonita.
Você é bonita.
Mas não estou no meu melhor com esse cabelo.
Ah, você tá no...
Concordou?
Você não tá na sua melhor...
Concordou.
Isso, você não tá na sua melhor forma.
Não, eu olho e penso, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? É isso que eu tô pensando agora.
Por quê, cara?
Porque tá muito estranho ainda. Pra ele
quando
chegar
quando você
no...
quiser que... Vou jogar uma na sua cara.
Tá.
Quando você for querer ter cabelo grande de novo, não vai ter mais cabelo.
Pior que não.
Foi um pouco convencido.
É minha última chance.
Foi bom
chance.
Pra convencer.
É a minha última
não,
chance,
não, que última?
Gente.
Eu tenho muita chance ainda, muito tempo com cabelo na cara.
Mano, eu compro também, tô de boa.
É verdade também,
hoje
né?
Hoje em dia, amiga.
Sabe o que eu tava vendo das monas que usam a peruquinha? As monas que... guardam umas coisas dentro.
Mentira.
Pra entrar em festa. Eu
droga.
Fiquei passada com o vídeo. Várias coisas. Nossa, né? Ela entrando com uma peruquinha, batidinha assim, pequenininha, sabe?
Uma,
aí é quando ela
pussycat.
Abre a peruquinha, gente, o tanto de...
Meu olha, Deus, o viado leva tudo,
olha
né,
isso,
gente?
Olha isso, gente, na dentro da peruca.
Inteligente. Agora vai começar... esse programa é muito ouvido. Vai começar a revistar a peruca. Vocês fiquem espertos, hein? Olha só.
Olha
mas
só, gente.
Por quê?
Tudo isso pra dizer que musa do OnlyFans diz que já faturou 150 mil reais vendendo os fios de cabelo. Se você quiser...
Aí, amiga,
aí ó, vamos... fica a boa dica. Se você tá querendo aí tirar o seu... Tira e vende já, amiga.
Ai, mano,
quem, pra quem tá reclamando tanto do seu
mil,
cabelo 50 grande.
Mil. Falando em OnlyFans, não queria perder o menino que viralizou, né? Não teve esse cara que viralizou do OnlyFans? Falando que ganha 50 mil dólares.
80 mil
80
dólares.
Mil dólares. E aí foram ver o...
A bilola dele.
A bilola dele era uma garrafa, né, gente?
De vinho. Ai, gente, que preguiça desse tópico.
Teve esse assunto, mas não parou de passar pra mim no Twitter.
É, né? Tá, ele tinha uma rola grande,
pois
ganhou 80 mil.
Mas aí teve um assunto, que era aí que eu queria chegar, que é, ele trabalha 80 horas semanais. Ninguém fala disso, gente. Ele diz lá na entrevista. É bastante,
vou seguir aqui,
amor.
Ai.
É bastante, 80 horas semanais não é muito?
Vou seguir aqui, tá. Onde que ele trabalha 80 horas semanais, gente?
Ué, ó, gravando, editando, amiga.
Amanda Leon, de 21 anos de idade, afirmou que já faturou aí cerca de 150 mil com a venda dos próprios fios de cabelo na plataforma adulta, gente.
Mas peraí, Eduardo, o cabelo acaba, você corta, você vende o quê? Você vendeu uma vez, você não tem que esperar
cresce,
pra vender
né,
de
gata?
Então, mas tem que esperar o quê? Um ano pra crescer?
Não, o meu eu corto todo, eu corto mais ou menos de 15 em 15 dias.
Mas ela vende curtinho ou longo? Vamos saber.
Depende, deve variar com o preço, né?
Ah, é verdade.
Entendeu? Matéria, inclusive, do Léo Gregório aqui da Ken,
tá,
viu?
Tá, vamos ver.
Ela disse que começou o negócio após um dos assinantes solicitar um fio do seu cabelo. Olha só, oreladores, fiquem
gente,
atentos.
Gente, o povo compra tudo.
Deixando claro que estaria disposto a pagar qualquer valor.
Sim.
Assim como ele, descobri que outros assinantes também tinham esse fetiche.
Meu
Deus! No seu Instagram, Amanda fez um post para revelar o preço de cada um dos fios do seu cabelo. Olha
que
só.
Que isso, gente?
Cerca de 100 dólares, que é mais ou menos 517 reais. Até o momento, ela afirma
é
já
tudo
ter vendido.
Isso, 100 dólares? Oh, meu Deus!
100 dólares, 517
gente.
Reais. Cada fio. Até o momento, ela afirma já ter vendido uma média de 300 fios de cabelo.
Peraí. Quanto custa cada fio?
100 dólares.
Vou deixar meu cabelo crescer.
Porra, era isso que eu tava chegando,
boa,
amiga.
Boa, vou pedir 50 dólares, ela tá ferrada
era
na minha mão.
Era isso que eu tô falando.
Que a concorrência chegou. Como é que ela chama?
Amanda.
Amanda, perdeu. Quando o meu crescer...
O público tá pedindo, o público tá falando... Você tá com o público na sua mão, amiga.
Eu
de
já
verdade.
Tenho, já tenho... Tá pronta a ideia. É só ter paciência e pedir 100 dólares.
Começar...
Quem coisa... compraria um fio do meu cabelo, comenta aí.
Isso aí, eu tô entrando nesse negócio. Eu vou passar minoxidil nesse cabelo dele. Vai crescer mais ainda.
Você vai querer
aí já fazer mais dinheiro.
30%.
Com certeza.
Não, mas é... Para surpresa, é diferente para oreladores.
E olha só. Minha intenção é oferecer algo único aos meus assinantes.
Claro,
algo
o cabelo dela só ela vai ter, né?
Algo que
meu
os faça...
Meu microfone tá andando hoje, gente.
Algo que os faça sentir ainda mais próximos de mim.
Mas
por
aí
isso...
a pessoa pega o cabelo e...
Por isso, decidi vender os fios do meu próprio cabelo. Disse a loira. A reação deles foi a melhor... possível. Eles adoraram a ideia de ter um pedacinho do meu cabelo como uma lembrança especial.
Ai, bacana.
Para os assinantes que não querem adquirir o fio de cabelo...
Eu não quero.
Acho que é a boa parte porque vou da
vender
galera.
O meu, até porque eu vou vender o meu agora, né? Vou vender o meu.
Amanda deixou uma mensagem.
Ah, que bacana. Vamos ver.
Ainda tem.
Importante essa notícia, né,
importante,
amiga?
Importante.
Mudou minha vida.
Ai, que os gays eu vou vender o cabelo do meu cu, viu? Vai ver lá
embaixo. Mas você cobra o dobro, né?
Então. Ainda tenho água do meu banho disponível para venda.
Ai, não, essa história da água do banho eu não aguento.
Então, todos podem ter um pedacinho de mim de alguma forma. Recentemente, a jovem fez barulho ao vender água do próprio banho para pagar o noivado. Ah, foi ela que vendeu a água do próprio banho para pagar o noivado. Ai. Ela queria algo especial para arrecadar fundos para o noivado. Algo que a conectava com seus assinantes. Foi uma ideia maluca, mas funcionou, comentou Amanda. Ao longo do tempo, percebi que esses pedidos são mais recorrentes do que parecem ser. É, e, sinceramente, fico infeliz em poder fazer meus assinantes sentirem especiais. E felizes por essas experiências únicas. Algumas pessoas devem achar estranho ou sem sentido. Mas é importante reconhecer a diversidade de fetiches. Por mais mais inusitados que possam parecer.
Não, mas aí ela tem um ponto, amiga. É verdade, né? Ela tá fazendo o dinheiro dela, tá? Mas as pessoas
por
podem
isso,
ter os fetiches
estamos
delas.
Anunciando agora. Eu e o Thiago estamos vendendo cabelo. A água do banho.
A água do banho. E cabelo, água do banho é demais.
A água do banho.
É muito diferente, amiga.
É muito diferente.
Mas cada um
o
na
cabelo,
sua.
O fio de cabelo, $100.
É caro, gente.
Tem
é caro.
Tem doido pra tudo, gente.
$100 não dá pra comprar uma peruquinha inteira?
Total!
Não dá, amiga?
Total, de
dá
cabelo
total.
Humano, não.
É, não.
De carne calon.
É, mas tem peruca boa aí que não é de cabelo humano, né?
Tem,
muita peruca boa aqui, não é de cabelo humano.
Enfim,
pois
gente.
Pois é. Ô, amigo, Ariel, você bota aí pra mim essa notícia que é tendência. O aparelho usado por seu Jorge junto a fone de ouvido para correr.
Gente, eu vi isso.
Você tá correndo agora, né, amigo?
Eu tô,
às vezes
bastante.
Eu te vejo correndo nos stories, você não posta sempre.
Eu não gosto de postar,
mas você já corre na rua ou você corre na academia do prédio?
Não, eu corro só na esteira, eu quero começar a correr na rua pra pegar essas de maratona. Eu tenho um pouco de... acho meio... ainda se usa a palavra cringe? Acho que não, né?
Ah, amiga,
acho
é cringe que usar, mas vai todo mundo entender se você usar.
Tudo bem, acho meio micoso.
Você acha caído,
vergonhoso. É. Mas só porque eu... não, micoso não é. Eu tenho vergonha.
É, então eu tenho... a coisa é legal, você que tá com vergonha de fazer.
Exato, de
corre
postar.
Corre lá o 5K,
e tal, posso,
vai correndo.
Todo dia eu corro 5 km, eu me sinto aquele cara do vídeo,
parabéns.
Do Rio de Janeiro,
sim.
Do lado da outra. Aí ele,
sim.
Sempre que ele foi no São Paulo, que ele foi do estádio do Corinthians até o estádio do Palmeiras.
Não foi tão bonito, né?
Não, foi horrível.
Gente, o Rio de Janeiro é belíssimo, São Paulo é um pouco
mas
mais
feio. Mas também
feia.
Não dá pra fazer esse caminho. Gente, dá pra fazer caminhos correndo, mas não esse, gente.
É impressora e aliança, né?
É.
É que ele corre muito, né?
Então, mas enfim.
Mas disse que ele nunca comeu tão bem quanto nessa corrida que ele fez aqui em São Paulo. Que lá no Rio não tem restaurante.
É verdade,
né,
tem várias coisinhas aí separando e comer.
Ó, se for correr na rua, amigo, só cuidado com acidente, né? Acidente, tipo, na calçada, nas pistas, porque o solo de São Paulo é uma porcaria. Você cai, torce o pé e vai correr num lugar seguro, né, amiga? Que a cidade tá pela hora da morte.
É verdade.
Mas aí, o Ariel botou na tela, ó. O seu Jorge apareceu correndo com essa daí. Que eu falei, gente, é uma garrafa da Sheila acoplada no fone?
Gente,
o que será que é isso? Seu Jorge, teria virado um robô?
Parece um acessório das Três Espiãs Demais, sabe?
Amiga, não que parece do... aqueles clipes... Final dos 90, 2000, do Chelsea.
Como que vai ser em 2025?
É, lembra? Uhum. A Janet Jackson fez bastante clipe assim,
só
futurista
fundo branco,
também.
Uhum,
pois é.
Lugar futurista.
Mas, gente, não é. E eu achei o negócio super legal, amiga. Pena que é caro. Olha só o que é, gente. Assim que a internet me ajudar, eu vou conseguir falar pra vocês. Consegui, tá? Ele estava correndo no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Inclusive, já viu o seu Jorge lá, quando tava no Rio.
É.
Trata-se de um fone de ouvido, Edu, sem fio. Modelo Dyson Zone com purificador de ar na parte da frente.
Que?
É um purificador de ar.
Gente, aí vai pegar em São Paulo, desculpa. Porque
amiga,
aqui o ar
vai
é
pegar
pior.
Em São Paulo que o ar
aqui
tá uma merda.
É horrível.
Pois é. A questão é...
O dinheiro,
o preço,
o valor.
Né? Ele é vendido nos Estados Unidos por $700.
Meu Deus! Dá uns R$5.000 quase.
Não, mano, calma.
R$4.500.
Não, é bem barato. R$3.600.
Nossa, você viu que você sai de conta, né?
Ela sendo enganada na conversão lá na gringa. Não, é caro. R$3.600.
R$3.600 um...
Pois é, no entanto, para quem quiser adquirir o objeto direto no Brasil, o valor mais que dobra, porque tem imposto, etc e tal. Tem um site que já comercializa aí os óculos do Seu Jorge, que vocês estão vendo na tela, e tá saindo por 10 mil reais.
Meu Deus!
O que que ele faz? O produto oferece...
Nossa, tem que ser open bar.
Amiga, sinceramente... Purificar o ar é um cato, você já tem que mandar a breja pra dentro.
Então,
entendeu?
Sabe?
É open bar, pois é. Oferece cancelamento ativo de ruído, que é um puta fone, né? Uhum. E o filtro purificador de ar na região da face, cobrindo a boca e o nariz de quem usa. O aparelho é completo mesmo e tem monitoração dos níveis de poluição do ambiente, que só aumentam, tá, gente? A qualidade do ar tá péssima. Além disso, o usuário pode optar por 4 níveis de purificação. Alto, médio, baixo e automático. Eu achei
gente,
muito curioso.
Gente, mas eu quero entender como funciona. Tem tipo uma... É tipo uma mamadeira ali? Como que
é? Né? Uma máscara, né?
Mas você coloca a boca aqui ou vai no nariz? Isso que eu queria entender.
Cobre o nariz e a boca. Você não viu que eu li?
Ah, cobre o nariz e a boca.
Atenção, né? Quando eu tava
não
lendo.
Catei essa parte.
Cobre o nariz e a boca. E aí já é um fone, já é um protetor. Completíssimo.
Meu Deus!
Eu
não,
usaria...
o pior é que assim, eu tô com curiosidade pra saber como que é.
Eu queria botar pra ver qual
eu
é.
Eu queria saber qual que é.
Eu quero experimentar.
Porque eu não posso criticar falar que isso é uma porcaria, nem nada. Porque eu não sei como que é, agora eu tô muito curioso.
Ó lá, o Ariel tá até vendo outros modelos, porque já vai comprar o dele, né, Ariel?
Quando você começa a correr, realmente tem esse negócio pra mim, que foi muito adaptação e eu fumava, né? Isso era a pior coisa, que dá aquela coisa daquela dor aqui.
Aí você fica
e eu fui entendendo que... Mas... Não, aquela dor que realmente quando você não tem a respiração certa pra correr,
tem
sabe?
Que direito,
tem que saber direito como respirar e fui entendendo que é respiração. Então pode ser útil.
É, mano. Ainda mais se for correr na rua, porque é
será?
Muito poluída a cidade.
Ai, gente, tem que fazer só um design melhor, mas achei. Achei interessante.
Eu acho muito futurístico. Realmente, o mundo vai acabar em 2050, gente.
Também acho.
Já estamos usando coisa purificador de ar pra andar na rua.
Então.
Vai vendo a situação.
Olha o negócio. Ah, tem um vídeo.
Olha, o Ariel achou um vídeo.
Ah, que é como que é o negócio? Deixa eu ver.
Ó, oh, ah, ele prende na boca depois.
Meu Deus, gente, isso aí parece a armadilha dos Jogos Mortais.
Mano, eu que uso óculos, é o óculos, eu uso óculos igual esse boy aí.
Meu
óculos,
Deus.
Fone,
imagina
coisa,
você começa a usar o óculos
boné.
De aquele que vê lá. Aquele, como que é o nome daquele
ai,
óculos
amiga,
de inteligência artificial?
Ai, não tô gostando mais agora.
Imagina se for o óculos de inteligência artificial, você usa um capacete. Já usa o um capacete
não, já saiu
o
Robocop.
É.
Meu Deus. Ai, tô aflito.
Meu Deus.
Agora.
Isso pode ser bom para pessoas com dificuldades respiratórias também, né?
Com certeza.
Meu Deus!
É, gente,
meu
acabou
Deus!
Pra nós, bota de novo, moço.
Gente!
E aí você tá correndo, passa o boy correndo com o purificador.
Pra
ele
feias
tira
é
a
uma
máscara,
boa,
é,
né?
Feias, porque ele tirou a máscara e falei, ai, bota de novo.
Então...
Que a pessoa polui o ar com a feiura dela daí, né? E tem que fechar de novo.
Gente, tô passada com
é,
esse
amiga,
negócio.
Tá babado.
Ah,
tá
eu
babado.
Vou pra um assunto que eu sei que tem você não vai querer ir.
Ah, não. Não é aquele que eu tô pensando.
BBB, gente, ah, ainda. Mas estamos é chegando bom. Na festa junina,
amiga,
eu ainda vou falar de BBB.
A gente tem que falar disso, por quê? Porque amanhã vai no ar a entrevista dele em altas horas, né?
Então, exatamente.
Então dá um adianto do que vai rolar no programa. O que as pessoas podem esperar o Altas Horas aí que recentemente disputou com o Caldeirão do Mion, né?
O quê?
Porque as homenagens dos artistas criaram um mal-estar
ah,
lá.
Ah, tá, eu lembro que a gente
aqui,
falou
tá?
disso aqui, a gente falou disso
pois
aqui.
Pois é.
Mas, gente, o término...
E tá ainda sofrendo com a concorrência do programa da Virgínia, né?
É. Gente, o término do Davi e Mani abalou estruturas aí.
Amiga, não para de
que
aparecer
inferno,
notícia. Com certeza,
inferno.
Quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, vai ter mais alguma baixaria. Porque entrou pai de Davi, entrou um monte de gente agora, ex-empresário do Davi. Mas aí ele deu... uma entrevista pro Altas Horas e soltaram um teaser. Foi um negócio assim,
exato,
né?
Exato, exato. Bom, aí, vamos entender. A gente já explicou várias vezes a linha do tempo.
Você que é boa de linha do tempo, eu só quero criticar.
Entrou no Big Brother naquelas...
Começa de quando ele começou.
Primeiro dia que ele entrou no Big
primeiro
Brother.
Primeiro dia que ele entrou,
não.
Pois é.
Gente, ele e a Mani terminaram. Todo mundo
ele
aí viu o textão
ele
da Mani.
Ele costume de fazer o café da manhã das pessoas.
Que perto. Que perto.
A Mani...
Mas a Mani terminou com ele e eles eles, enfim, decidiram terminar. É. Teve aquele textão lá do Instagram.
Falamos nos
que
programas
todo mundo
da
viu,
semana.
Você já leu, já sabe. Enfim, e aí o Davi ainda pediu pra voltar. Teve aqueles posts do Instagram, onde ele suplicou lá pra voltar com ela. Esses posts que já saíram do ar, ele apagou com vergonha, né? Porque pediu pra voltar, ela não quis nada, viu que realmente não ia até a volta. E ele foi lá e apagou.
Não, gente, pelo amor de Deus, não faz post, viu? É pra você também, Ariel. Não faz post pedindo pra voltar pras pessoas no Instagram, gente.
Não.
Nem stories, né,
não,
amiga? Nem
não.
Stories.
Eu acho um pouco...
Desculpa até cortar você, mas você vai voltar pra essa notícia? Tivemos toda a lamentação também no dia de ontem, hoje, quando a gente tá gravando, da Graciane, gente. De se mostrando chorosa, que não tava preparada pra separação.
Eu vi.
Não vai pras redes sociais. Eles vão de propósito,
gente,
pra engajar, né?
Separação é uma coisa muito difícil.
É horrível.
É uma coisa complicada, não é boa pra ninguém. E ainda mais dependendo das circunstâncias. A rede social é o último lugar pra você procurar.
Amiga,
gente,
mas me parece que hoje em dia virou o primeiro.
Então.
Pra famosos e pra não famosos também. Porque às vezes eu vejo, viraliza, vira e mexe. Eu uso pouco TikTok, mas muito mais no Twitter. Viraliza alguém passando essa vergonha,
você,
gente.
Você tá fragilizado. Exato, você vai postar merda.
Pois
você
é,
vai se expor de
nessa
uma maneira
hora,
desnecessária.
Sai dos aplicativos, sai da internet. Liga pra aquela sua amiga parça, entendeu?
E vai tomar uma.
E vai tomar uma.
Ah, cada uma.
Tá,
enfim,
voltando aí pra história.
Exato.
Pediu pra voltar, ela não quis, teve que deletar o post.
Não, ela fez, ela inclusive postou um novo texto, né? Lembrando que aquele anterior dela, gente, teve 400 mil comentários e
sim,
2 milhões e 600 mil likes.
Você falou disso na segunda-feira, é verdade.
É muito, muita coisa, gente.
Ela é muito grande.
Realmente,
na internet.
As pessoas ficaram, muita gente ficou do lado dela, né? E ela colocou mais um ponto final nessa história com um novo texto que ela publicou aqui, ó.
Ai,
há
lei,
dois dias
vi.
Atrás ela publicou na... Ah, é grande o texto. Mas ela...
As
ela
melhores fala... partes, que são...
O final,
nenhuma, gente.
Pra quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar. Mas eu não farei isso.
Mas
olha,
já tá
bem
fazendo.
Assessorada. Mas eu acho que ela falou pouco sobre isso, sabia? Ela fez aquele texto primeiro, que teve esse tanto de
ai,
like.
Não foi a
e depois
ex do
o outro. Não.
Aliás,
não.
Vou
a Mani,
falar
ela
de uma
bem, a Mani estava bem assessorada. Ela falou pouca coisa.
Amiga, não, você trouxe fatos.
E aí
vai
depois
falando,
ela fala, não
falando,
vou
é
citar,
verdade.
Nem expor conversas, encontros, não vou alimentar narrativas espetaculosas que têm apenas o objetivo de virar assunto e magoar pessoas. De mim, só esperem respeito e força de trabalho para cuidar da minha família e dos que me cercam. Já o Davi, né, na participação dele do Altas Horas,
que
igual,
vai ao ar amanhã,
o Thiago estava falando, né, também teve uma abordagem pra
quem foi
falar
que comentou
um pouco,
que ele
né.
Tá...
Ele confirmou o término com a Mani, né?
Foi a Jairme que comentou que ele tá de Janel Monáe, né? No...
Eu não vi.
Você não viu? Ele tá com o terno brilhante. Assim,
eu não
preto,
vi.
Né?
Eu não vi.
O que, que ele falou? Mas... Que tá com ela ou que não tá?
Ele confirmou que não está
tá.
com ela.
Foi
ele
aí,
falou,
bafo.
Ela terminou comigo. Ela não soube me respeitar. Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, toda a minha família me respeitasse um pouco, porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito. Me bombardearam de informações, eu parei na cama e fiquei em estado de choque. E até minha própria ex-namorada...
Que
namorada,
que
não esposa,
ele,
né?
Agora eu já não lembro se
já
na
mudou
casa ele falava esposa. Porque ela falava esposa. Eu não lembro se ele falava.
Alguém vai achar cortes aí pra você.
É, alguém vai achar... É... Gente, pode me marcar no Twitter que eu quero ver o corte só pra confirmar isso, por
ela
favor.
Terminou comigo. Ela não soube me respeitar. O meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento. Eu conversei com ela, expliquei pra ela o que estava acontecendo na minha vida. E falei, calma... Por favor.
Não, ele não
só
falou calma.
Tenha calma.
Ele falou calma, calabreso.
Vamos retomar para Salvador para conversar, continuar nossa vida. Com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida. Tudo que está acontecendo está sendo uma loucura, afirmou aí o Davi. Tá? Os trechos da gravação foram divulgados pelo portal Léo Dias, da gravação aí do
Altas
Horas.
E aí a Globo teve que recalcular a rota e tudo, porque o Léo Dias deu
o babada que depois
coisas,
que for,
deu furo,
dá
né?
o furo desses cortes aí que aconteceu no programa, não dá pra cortar do programa realmente essa
não,
parte.
Não, porque vai todo
que
mundo
vai
esperar
que a assessoria
amanhã.
Depois, ai,
Rede Globo.
Corta isso daí.
Não, mora, assim, eu já amanhã
quero
tem,
essa parte.
Amanhã, inclusive, tem um show babado pra ir, já vou chegar do show, já vou ligar no Altas Horas.
Então.
Já quero ver se vai ter essa parte lá.
Mas Mas também, gente, depois dessa pauta, não tem mais o que falar do casal, né, também.
Amiga, eu acho que é. E acho que eles não voltam, né? Teve uma coisa na fala dele.
Tem documentário dele, tá? Um filme que vai sair,
vou falar,
né?
Vou te dar uma notícia sobre isso já, já, pra gente terminar. Mas sobre o que ele falou, eu concordo em uma parte que é... De fato, ele saiu da casa e foi bombardeado pela família dele, mais do que pela Mani, eu acho. Ou Mani, né? Mani que fala. Eu acho que a família, a mãe, a irmã, o pai, bombardearam muito mais do que ela, que era a namorada dele. Eu acho que eles atormentaram mais ele do que ela. Mas ele deu... Concordei quando ele disse que ele saiu e era um novo mundo que ele tava chegando. Então, que ele precisa de tempo. Concordo que ele precisa. Pra entender as coisas. Mas teve muita...
Foi muito bagunçado.
Teve muita informação cruzada.
Eu acho.
Porque
também
eles estavam perturbando muito aqui fora já. Tá. A mãe dando entrevista, a mãe dando entrevista, não sei o que dando entrevista. A irmã gerenciando a carreira dele, não deixando... De acordo aí com o que a gente leu nos portais, não deixando a mãe chegar perto dele, porque a irmã e a ex são brigadas, a assessoria que era pouco profissionalizada, teve tudo isso que aconteceu. Também e isso atrapalhou, inclusive, gente, a Globo. Tá tendo um pesadelo aí, e é verdade, a gente já vem falando disso, que o gerenciamento. A gente falou disso no programa para apoiadores, que a gente gravou com os meninos do Planta Faz Isso.
O quê?
Tá? Com o André Colusca. A produção desse BBB 24 foi bagunçada.
Foi.
Dentro do jogo, com regras, e fora do jogo está sendo também. Eles atrapalharam o pós dos ex-BBBs. Então, hoje, já vi duas notícias do Buda. Uma que eu achei...
Um vídeo
que eu achei muito importante. Dele falando sobre as pessoas falando do corpo dele. Então, queria dar parabéns por esse conteúdo que ele gerou.
Ah, eu não vi
porque isso. Eu acho que é muito difícil pra ele, diante dessas agressões, se posicionar dessa forma.
O que ele falou? Eu não vi.
Como um homem que tem um corpo gordo e tá sendo atacado por conta disso. Deixa nesse pós-BBB. É um vídeo bem legal. O Hugo Gloss até repostou. A segunda coisa é que ele está passando necessidade. Não tá conseguindo fechar jobs. Não tá conseguindo pagar a equipe dele, que tem 5 pessoas, e parte disso tem a ver, sim, com esse gerenciamento maluco que a Globo tá fazendo. Mas ela também tá se atrapalhando, né? Primeiro, estamos tentando entender ainda se perdeu ou não o registro do Brasil que teve a história do casal que tentou registrar antes que eles. Então, primeiro tem isso. E a segunda coisa é, estão produzindo o documentário do Davi, Mona. E aqui do Notícias da TV, do dia de hoje, ó.
Será que não vão recalcular essa rota aí?
Você acha que esse documentário
até
não sai?
Até lá é cancelado, eu acho.
Amiga, ele está muito forte, muito popular nas ruas. Quem viu o pós dele no Fantástico, as pessoas gritando, tá muito forte. E a Globo vai fazer, custe o que custar, e vou te dizer por quê. Uma prova disso, ó. Sem contar com Davi e Mani, Globo contrata atores para documentário do campeão.
Ai, meu Deus. É agora que a Alane entra? O elenco de apoio?
Vamos chamar... Cara, olha que confusão, gente. A briga entre Davi e Mani forçou a produção do documentário sobre o campeão do BBB a se virar nos 30. Usou aqui o texto a Carla Bittencourt. Já é a segunda matéria que eu leio da Carla aqui hoje. Para contar a novela que envolve o ex-casal, a equipe contratou atores de Salvador para gravarem cenas que reconstituem o passado dos dois em um bar da cidade.
Eita.
Vai ser no Bar das Putas, né?
Ai, meu Deus.
Uma delícia. A notícia de que Davi e Mani estavam no local gerou tumulto nas gravações. Gente, não eram eles, eram atores. Porque eles não conseguiram botar os dois juntos para fazer a reconstituição. É quase... É quase uma reconstrução do Linha Direta, Mona. Não ia
então,
dar pra fazer.
Foi o que eu pensei.
Eu pensei
foi
nisso,
o que eu pensei, amiga.
São temas diferentes, mas é quase isso. Chamaram atores pra contar uma história, porque eles não conseguem botar os dois juntos. Tamanha a confusão que
caralho
virou, tá? O recurso de dramatização foi usado porque, depois da separação, a comerciante decidiu não participar mais das outras etapas do documentário. O que dá a entender que ela deve ter feito alguma... Deve ter alguma inserção dela se ela não pedir pra tirar. Né? Ela pode até, inclusive, pedir pra tirar.
Exato.
E aí, a matéria reforça, inclusive... É, gente, puta, tanta coisa pra cair. Ai, coitado de quem tá editando. Um beijo pra você que tá editando isso. Até porque o documentário tá sendo feito a toque de caixa. O que, que é uma coisa feita a toque de caixa,
não
gente?
Nunca ouvi esse termo.
Não conhece,
a toque
amiga
de caixa?
Coisa feita a toque de caixa é rapidão. Porque precisa sair pra não perder o calor do momento. Ah. Tem que colar lá os melhores momentos, gravar, editar e lançar. Porque se você espera 2-3 meses...
Tá saindo igual pastel.
É, tá saindo igual pastel, é. E nesses documentários, nessas coisas que ficam muito grandes, a Globoplay faz muito assinante, né? Muita gente vai assinar pra ver. Vai piratear também. Mas muita gente vai assinar pra ver, né? Então, eu acho que eles querem liberar logo, mas estão tendo essas dificuldades aí, tá? A Mani chegou, inclusive, a gravar, desculpa, um depoimento no Rio de Janeiro antes de terminar com o Davi, tá? E aí, vamos ver se esse depoimento vai entrar. É isso, gente. O documentário ainda não tem
não
previsão pra sair. Os atores gravaram... Não foi, foi uma piada com o famoso Bar das Putas. Os atores gravaram num bar na Vila Laura, próximo ao local onde fica o trailer de lanches da agora ex de Davi. Mona... Que confusão foi a vitória do Davi nesse BBB. Que família babadeira.
Ai, posso fechar com uma aqui
claro,
também?
Claro,
é um...
o que que tem aí?
É bem triste o que aconteceu, mas acho importante a gente falar,
ai, eu
né?
Rindo, Mona. E o que que tem aí? O que que rolou?
Gente, um caso de homofobia péssimo aí que aconteceu. Foi um casal que queria fazer o convite de casamento, amiga.
Sim,
iam se casar, vi. Né? É... Ah, o pior dessa história é que eu não recebi o convite. Mas...
Né,
o...
Essa é a parte...
Essa é a pior parte,
essa é a
gente.
Pior parte. Ai, a gente não foi chamada.
Porque gay sabe fazer casamento, viu?
Gay sabe fazer
nunca
casamento,
fui numa
viu?
Festa de casamento gay, viu?
Também nunca fui.
Olha só... O... Ai, daqui tem uma thread do Twitter.
É,
do casal.
A gente não vai divulgar o casal, nem o arroba do casal, que foi homofóbico com os gays que queriam só fazer um convite de casamento.
É, e nem inclusive, a papelaria, que eu vi tem gente falando que a papelaria tá ganhando até seguidor,
é,
né?
Inclusive, gente, evitem de fazer isso, porque essas pessoas ganham seguidores, não só ficam em evidência e fazem dinheiro, como também esses perfis depois têm a natureza deturpada. É. E aí fazem campanha pra candidato de direita, uhum. Alguém compra o perfil e usa os seguidores pra divulgar ideias com as quais a gente aqui nesse podcast não concorda. E a maioria de vocês que vê a gente também não. Então, poxa, é revoltante, é... Dá raiva, dá. Mas precisa repostar a pessoa divulgando o trabalho dela? Comenta lá, fiquei com raiva, tô puta, etc e tal. É, compartilha o conteúdo de alguém explicando o que aconteceu. Tem um vídeo
ou papelarias
rolando...
legais, é... começa... Aí você para.
Pois é, tem um vídeo rodando no perfil da Globo News da Flávia explicando exatamente o porquê disso ser tão grave, a Flávia Oliveira. Então, tem gente falando sobre isso de forma séria. Não compartilha o perfil dos arrombados. Pelo amor de Deus, gente.
Esses arrombados responderam assim para o casal.
O casal.
Falaram, oi, tudo bem? Perdão pela demora. Peço desculpa por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atenda a sua necessidade. Obrigada, viu? Gente, absurdo isso acontecer.
Lembrando...
Nessa altura do campeonato.
Amigo, lembrando,
e depois postaram uma nota de repúdio aí.
Que é pior
falando,
ainda, né?
É, perguntando se existe heterofobia e tal.
É, gente, não existe heterofobia, tá? Lembrando duas coisas. A primeira que é crime, porque é equiparado à lei do, a crime de racismo no Brasil.
Exatamente.
LGBTfobia, então é crime. Mas entristece muito saber que a gente até hoje não tem leis que protegem a gente tá sujeito a esse tipo de coisa, é. Então é
e
horrível.
O pior de tudo, acho que dessa história, é que muita gente começou a compartilhar também algumas agressões que passaram durante esse planejamento do casamento delas. E aí, não é só no convite de casamento. Aí tem gente que...
É no processo
que,
todo,
no processo
amigo.
Todo. É, tem fotógrafo, até que já... Aqui eu peguei o print de uma fotógrafa famosinha falando que também não faz casamento LGBT. Ou, é, são em vários, vários e vários setores.
É
várias
mais
pessoas
comum
que,
é, do que vocês imaginam.
Pessoas falando que tem receio até de casar ou de organizar e passar por essas partes, sabe? Que não tá com paciência de passar por essas partes ou achar alguma assessoria que consiga fazer esse
Mona,
também.
E
que
a gente
tem
fica
assessoria.
Com o pé atrás
é,
mesmo,
às vezes tem
né?
Assessoria que não quer também trabalhar com casal LGBT. Eu sei que é uma pau, todo mundo pode ter gente pensando, ai, mas gays querendo casar, não sei o que lá,
a
igreja
discussão
católica,
não é, olha,
não sei o que.
Bom,
ai,
eu tive
calma.
Um professor na faculdade... Que ele explica essa história muito bem sobre gays querendo casar. Isso faz 20 anos, gente. Foi um professor excelente, um professor que me apresentou várias ideias novas, assim, mudou a minha vida esse professor. E ele disse uma coisa que era a seguinte, já havia há 20 anos a discussão, ué, mas os gays querem casar? Uma vez que uma coisa tão retrógrada que é o que os héteros fazem, uma coisa é a gente poder escolher se quer casar ou não. Então, é sobre o nosso direito de escolha.
Exato.
Você que é gay e não quer casar, você tem que ter o direito de querer ou não casar. Uhum. Esse direito é nos dado por decisões aí, remendas, decisões do STF. Por isso que a gente pode. Porque não tem lei.
Exato.
Se entra um maluco agora lá no STF... Quer dizer, maluco já tem lá. Mas se entra um maluco lá no STF agora e decide derrubar essas decisões, a gente não casa mais.
Exato.
E aí, se você mudar de ideia e quiser casar eventualmente, não vai poder. Então, é sobre o direito de escolha. Aí, acho cafona. Tá no seu direito. Agora, se tem uma gay agora que quer casar, o Estado brasileiro tem que dar o direito dela.
Exato.
Tem gente que quer, ué.
A gente gravou um episódio lá no Santíssima de Casamento LGBT, que a gente falava bem sobre isso.
Amiga.
Como falta ainda lei pra assegurar que a gente não tem.
Não tem. É tudo decisão, é equipar, é jurisprudência.
E aí,
uma decisão de uma juíza não sei aonde.
Aí você quer planejar, aí você vai passando por todas essas que eu nem vou chamar de mico, mas são agressões. Você vai passando por várias.
Agressões.
Você pode achar essa agressão lugar que não vai querer reservar pra vocês. Aí vai ter cerimonialista que
amiga,
não vai querer fazer
tem uma decisão
você.
Na justiça.
Tanta coisa.
Existe uma decisão na justiça em vigor hoje em dia que proíbe, por conta disso, teve que ter essa decisão que proíbe os cartórios de não fazerem os nossos casamentos. Porque começaram os cartórios pela liberdade de expressão, que é o que esse casal alegou, não querer fazer casamento LGBT. E aí tem uma decisão na justiça que garante que você pode chegar a qualquer cartório que o cartório é obrigado a fazer o seu casamento. Eu recomendo ir a um cartório que já fez outros, pra você não passar por esse constrangimento, por
também
esse desrespeito.
Acho.
É melhor, né? Mas é revoltante.
Revoltante.
E o nosso Congresso
tópico,
Nacional
amiga.
Não vê. Não, olha, não vota uma lei pra nossa comunidade. Uma, não tem uma lei. A gente não tem uma lei.
Uhum.
Não, a gente não existe na Constituição, gente. Os nossos direitos não existem na Constituição, tá?
Por isso também falta a gente também colocar pessoas lá com as nossas pautas,
pois é.
Com as nossas ideias. Tem gente querendo sobrecarregar a Erika Hilton. Ela não é um herói, gente.
Ela não é um herói, gente. Tá? Ela é a nossa heroína.
Ela é nossa heroína.
Ela não pode ter essa sobrecarga.
Ela
tem
precisa
que ter gente
de mais aliados lá com ela.
Pois é. Gostei. Que bom que você trouxe esse assunto. Tem hora que a gente tem que falar sério.
Não é?
Eu queria terminar o programa mandando um beijo pra Linda Quebrada, que essa semana tomou uma decisão muito corajosa de se afastar do trabalho, se afastar inclusive das redes sociais, pra cuidar da saúde física e mental. Toda a força, toda a ajuda profissional, todo o carinho dos amigos pra Linda Quebrada, que é uma cantora, uma artista, uma atriz fenomenal.
Amo, sou fã.
E você também que tá passando por essa... Por alguma questão de saúde mental, de saúde física, vai se cuidar. De repente, é até bem-vindo uma saída das redes sociais.
É
aí,
hora de
viu?
Parar também, né? É hora de parar
pois
um pouco.
É. Então, repensar, força, um
respirar.
Beijão bem gostoso.
Amo, amo, lindo.
Se
viu?
Cuida.
Vai ficar muito bem, vai
com
ficar
certeza,
tudo certo.
Com certeza. Bom fim de semana pra vocês. Segunda-feira a gente tá de volta. Ai, Davi, Mani. Parem de brigar, pra gente não ter que falar isso na segunda.
Cancela esse documentário, gente. Cancela esse
documentário. Eu não vou ver. Você vai fazer episódio pra Oreladores
documentário?
Não vou querer
ver também. Não vou, não vai ter.
Não vou fazer.
Não vai ter.
Tchau.
Beijo.